Entrevista do dia.
Agora a gente fala sobre a declaração do imposto de renda, né, gente? Começa no dia 15 a declaração, tá bom? E como em todos os anos, sempre tem algumas mudanças que você deve ficar atento, né? Informações importantes para quem vai fazer aí a declaração do imposto de renda. A gente vai conversar com o Adelmo Gomes, ele é delegado da Receita Federal no Amapá e vai esclarecer alguns pontos aqui pra gente. Fala um pouquinho dessas novas regras, né? Algumas não são tão novas, elas já tinham o ano passado, mas não foram tão divulgadas. A do Pix, por exemplo.
Todo ano sai aquela instrução normativa com as regras, né? Então esse ano saiu no dia 28 agora de fevereiro. Não tiveram assim tantas alterações em relação ao ano passado. A gente pode citar aí quais foram as principais, né? Uma das principais aí foi relacionada à Bolsa de Valores, ações em Bolsa de Valores, né? Até o ano passado, qualquer operação que o contribuinte fazia na Bolsa de Valores, qualquer coisa, qualquer venda, qualquer valor, ele estaria obrigado a entregar a declaração, né? Então esse ano o governo verificou que muitos jovens aí, né, popularizou a criptomoeda, aquela coisa, estavam fazendo muita coisa errada, não adiantava estar informando aqui para a Receita. Então estabeleceu-se um limite, né? Que agora a alienação acima de 40 mil reais. Só apenas isso vai obrigar a alienação acima de 40 mil reais. Ou se tiver algum ganho líquido ali em alguma operação que também que seja obrigado, tem que ver as regras de cada ação. Também está obrigado. Então, essa uma foi a principal, né? O restante das regras continua as mesmas, né? Aquele valor lá de 28.559,70, quem teve bens e direitos acima de 300 mil, né? No ano 2022, quem ganhou rendimentos isentos ou não tributáveis acima de 40 mil, então são os principais ali, continua. A gente pode também mencionar uma outra novidade relacionada ao PIX, que você falou, né? A declaração, tem outra novidade também, grande novidade, já teve no passado, mas esse ano a Receita está focando mais ainda, é a declaração pré-preenchida. O que é a declaração pré-preenchida? O contribuinte ele vai fazer uma opção, na hora de começar a declaração, tem lá a opção nova em branco, ou optar pela declaração pré-preenchida. Se ele optar pela pré-preenchida, já vem ali vários dados que a Receita tem, que as fontes pagadoras enviaram para a Receita, os planos de saúde.
Né? Já vem atualizado?
Já vem atualizado, com tudo que a pessoa pagou ao longo do ano 2022.
É porque antes, por exemplo, quando a pessoa colocava lá o número do seu recibo anterior, já vinham praticamente vários dados. A gente só iria atualizar ali exatamente as informações das fontes pagadoras, né?
Isso, não, agora já vai trazer o valor, inclusive.
Atualizado, hein?
Traz o valor que você recebeu em 2022. Vai trazer sua despesa médica, suas operações imobiliárias em cartórios, né? Em empresas imobiliárias, alocação de imóveis, vai trazer ali aquele profissional liberal que paga o carnê leão, né, que é aquele imposto de renda que paga mensalmente, vai trazer também. Vai trazer até mesmo a restituição que você recebeu no ano passado. É um valor que é obrigatório declarar, né? É um rendimento isento, mas é obrigado a declarar. Muita gente esquecia, né? Então vai trazer também aquilo ali. Então, uma série de benefícios que vai facilitar para o contribuinte, que ele já vai ver ali e vai só conferir. Se tiver tudo certinho, ele homologa, né? Se tiver faltando alguma coisa, logicamente que ele vai inserir, né?
Pode acrescentar.
Pode acrescentar. Mas é muito importante porque isso vai minimizar os erros, né? Para a Receita Federal e para o contribuinte, vai minimizar aquela incidência em malha fiscal, que é o objetivo da Receita. Esse ano é isso, é divulgar bastante a pré-preenchida, né? Que tem uma condição, tem que ter aquela conta GOV lá, o selo prata ou ouro, né? São essas duas condições que vai ser permitido fazer pela declaração pré-preenchida. Aí a gente tem que citar, né? O que é esse selo prata ou ouro? A gente tem uma informação que já está bastante popularizada na sociedade. É um acesso, né, às plataformas do governo federal. Não é da Receita Federal, é da Secretaria de Governo Digital. Mas a Receita utiliza, né, para acessar suas bases. O meu imposto de renda, o portal ECAC, então. É um nível de segurança ali que é conferido ao cidadão para ele ter garantia de que ele mesmo que está acessando. Então, é bem fácil, você faz pelo celular, baixa o aplicativo ali, gov.br, né, e tem todas as instruções. O selo bronze é aquele bem básico, só informações cadastrais ali de CPF, não tem um batimento. A partir do selo prata, você já tem um batimento melhor, mais seguro, você faz validação facial, você faz conferência através de dados bancários, da sua agência bancária.
Quem, né, se enquadra, né, nesses selos, depende da
não, qualquer pessoa salarial. Qualquer pessoa pode fazer isso, é aberto para todo mundo. E o selo ouro é aquele mais confiável ainda, que envolve o certificado digital e também a validação facial na base do Tribunal Superior Eleitoral, Justiça Eleitoral.
Contribuinte escolhe, qualquer delegado, pessoa. Ah, eu quero fazer esse selo ouro aqui, porque eu já faço só o facial ali, já está tudo ok.
Isso, escolhe, se tiver a biometria lá na base do Tribunal Superior Eleitoral, tranquilo, já faz rapidinho, eu fiz mesmo outro dia para algumas pessoas.
Da tecnologia, né, que a pessoa esteja utilizando.
Exatamente, pelo celular, mas é muito fácil. E aí, até o ano passado, a Receita fez um levantamento, a 7,6% apenas de todos os declarantes não tinham a conta GOV ainda. Então, a gente vê que já está uma coisa bastante popularizada. E a ressalva da declaração pré-preenchida é isso, só vai poder quem tiver a conta prata ouro. E aí vem a outra novidade também, que quem entregar por essa declaração pré-preenchida ou informar o PIX lá em vez de agência conta, vai ter também prioridade no recebimento da restituição.
Vai receber antes da liberação ali por lote.
Isso. Na verdade, existe já aquelas prioridades legais, né, que todo ano tem, que são os acima de 80 anos, os idosos.
Sai no primeiro lote.
São os tops, já sai no primeiro lote. Depois vem ali aquela categoria acima de 60 anos, deficiente físico ou moléstia grave, também é uma prioridade. Aqueles contribuintes que receberam o rendimento, a sua maior fonte de renda foi o magistério, resumindo, os professores, né? Uhum. E aí entrou esse quarto grupo, que é quem entregar pela pré-preenchida ou informar o PIX.
Eles vão receber nesses primeiros lotes de prioridade, então.
Isso.
Primeiro tem, ou segundo?
Veja bem, cada lote, cada grupo que eu falei tem essa sua prioridade. Uhum. Esse quarto é o quarto, mas o que vai definir a garantia é a data de entrega. Dentro uhum. de cada prioridade é a data de entrega. Então, uhum. então geralmente o primeiro lote é para esses prioritários, né? Mas quem for entregar pela declaração pré-preenchida ou informar o PIX, vai ter também uma prioridade a mais ali em relação àquele que não entregar pela pré-preenchida, em resumindo.
Delegado, a destinação para projetos sociais, né? A gente tem agora uma última notícia, né? Os contribuintes do imposto de renda, eles podem dedicar parte do imposto para crianças e idosos aqui no Amapá. De uma forma geral, já existe essa possibilidade, né, de você fazer doações para instituições filantrópicas, né? Nesse caso, como é que funciona?
Então, é bom esclarecer isso, inclusive, porque muita gente confunde, porque a pessoa pensa que se ela fizer uma dedução, uma doação para uma entidade filantrópica diretamente, ela vai poder deduzir o imposto de renda. Na verdade, não pode, tá? Só pode deduzir se essa doação for diretamente ao fundo da criança, do adolescente ou fundo do idoso. Só diretamente a esses fundos que você pode fazer. Uhum. E a Receita está incentivando isso numa campanha institucional, né? Tem todo ano a campanha nacional. E aqui no Amapá também a gente está divulgando bastante, né? Pedindo a colaboração da classe contábil, inclusive, para, na hora que for fazer a declaração, estimular o seu cliente. Olha, tem aqui essa possibilidade, né? Se informar o que, que é, você não vai sair nada do seu bolso, né? O contribuinte, ele vai escolher ali destinação diretamente na declaração. Então ele vai abrir lá um campo onde vai aparecer no estado do Amapá os fundos que já estão habilitados para receber.
Cadastrados ali.
Cadastrados. Nem todos estão, por problema diverso aí, problema de conta bancária, ou mesmo não tem, não foi criado. Então, cada município tem o seu fundo. Então, vai abrir lá. Aqui no Amapá, a gente está apto com cinco fundos, né? O do idoso do estado, o do idoso de Laranjal do Jari, Vitória do Jari e Laranjal do Jari. E criança e adolescente, Macapá e também Laranjal do Jari. Então, ele vai abrir lá, vai dizer, olha, o que está apto? Aí o contribuinte escolhe, faz a opção, o valor máximo já vem calculado ali, que o valor máximo é 3% do imposto devido. O máximo é esse. Se o contribuinte quiser doar menos, ele vai lá e altera, o campo é aberto, ele altera.
Isso é para quem deve imposto de renda, para quem vai pagar.
Não, na verdade, essa também é outra grande confusão que tem que esclarecer. Tanto quem vai pagar como quem vai restituir, pode, porque o valor é retirado do imposto devido, é aquele que você já pagou ao longo do ano. Você vai destinar uma parte desse para esses fundos diretamente. Um exemplo, quem tem imposto a pagar, se você tem, vou citar um exemplo em números, tá? Quem tem ali, fiz uma declaração, deu imposto a pagar de R$1.000. Aí eu vou lá, vou fazer uma destinação para um fundo do idoso, por exemplo, é de R$100, né? Automaticamente, o meu imposto a pagar, ele reduz para 900. Aí fica o imposto a pagar em 900 e a destinação de 100. Ficou os 1.000, na verdade. A única diferença é que vai ter um DARF a mais para fazer o recolhimento para o fundo do idoso, que é esse de R$100, né? Quem tem imposto a pagar vai ter que fazer dois recolhimentos. O seu imposto de renda e essa destinação. E aí a grande diferença, quem tem restituição também, o valor que ele vai destinar vai ser acrescido ao valor da restituição. Mesmo exemplo, você fez a sua restituição, está dando lá R$1.000. Aí ele te mostra lá, pode destinar tanto aqui para o fundo do idoso ou do criança adolescente, algum município. Aí você vai lá, quero fazer. Tem R$200 aí para eu destinar. Aí você faz, a sua restituição que estava R$1.000 vai passar a ser R$1.200. Então não houve efetivamente o desembolso por parte do contribuinte, né? O grande detalhe é que faz com que a campanha às vezes não ande é exatamente isso, essa questão de ter que recolher esse DARF, né? Porque meio a pessoa, vou ter uma restituição, vou ter que pagar um DARF. Mas a gente tem que pensar na questão social do tributo, a questão de ajudar quem precisa, esse público que precisa de tanto, né, no estado, crianças e adolescentes. Então, eu acho que um trabalho a mais ali de você recolher um DARF ali, que hoje em dia você faz no seu aplicativo rapidamente, eu acho que não é um grande trabalho. Eu acho que é uma satisfação para a pessoa saber que ela está contribuindo para uma instituição aqui do estado, né, do seu local. E a pessoa vê para onde está indo o seu imposto de renda, né? Que tanto se reclama, para onde vai meu imposto, né? O imposto imposto vai para um novo, vai para o caixa 1. Essa destinação é a vantagem que você vê o dinheiro sendo aplicado aqui onde você mora. Então é por isso que a gente está incentivando bastante a campanha, contando bastante com o Conselho de Contabilidade, né? O CRC também está dando bastante apoio, junto à classe contábil, como eu falei, estimular as pessoas a fazer essa destinação, né?
E aí é importante, então, delegado, os contribuintes buscarem esse auxílio, né? Porque preencher sozinho ali uma declaração do imposto de renda ela é complexa, né? A gente não consegue entender os outros caminhos, por exemplo, para fazer uma doação como essa. Isso. Só a classe contábil pode nos auxiliar dessa forma, de uma forma correta.
É verdade, a gente recomenda, né? Quem não conseguir fazer, quem tiver dificuldade. O programa está ficando cada ano mais intuitivo, né? Muitas pessoas estão conseguindo fazer suas imagens, como você está certa. Quem não conseguir, a orientação é procurar um profissional contador, né? E quem não tiver ali recursos, não puder pagar, a Receita Federal também tem a parceria com os NAFs, né? Que já está bastante divulgado, que são os núcleos de apoio contábil fiscal. São apoio com a parceria com faculdades, né, do Estado, juntamente com o CRC também, que dão esse apoio no preenchimento para aquele contribuinte que tem dificuldade tecnológica, que não tem recursos, para procurar ajuda de um contador.
Delegado, ainda falando, né, sobre as novidades desse ano, vai ter um site para acompanhar ali a atualização do envio, né, das declarações. Isso é importante, por exemplo, para a imprensa, né, e uma outra novidade também.
Isso, vai ter lá no site da Receita Federal um link, né, a Receita está prezando muito pela transparência esse ano, então vai ter esse link, vai ser possível a imprensa acompanhar o envio das declarações de imposto de renda. Vai estar separado nacionalmente, por estado, por município, então de hora em hora vai ser atualizado, qualquer contribuinte, qualquer cidadão pode saber como é que está a entrega, e principalmente a imprensa, né, que precisa muito saber das informações, e aí vai estar lá disponível.
O que ocorre muito, por exemplo, uma pessoa de uma família que conhece mais o sistema, que tem mais familiaridade, vamos dizer assim, com os números ali, com a declaração do imposto de renda, fazer a restituição das pessoas ali, do seu grupo, do pai, dos irmãos, enfim. Esse ano tem uma novidade com relação a isso, para essa pessoa que faz, né?
Exatamente, é muito bom. Boa pergunta. Até ano passado, né, a gente vê aí, tem um ciclo familiar, sempre pela da dificuldade de fazer, né? Aí a pessoa tem um irmão ali que faz, tem um amigo que sabe fazer melhor, aí a pessoa acabava dando a conta Gov para a pessoa fazer a senha, né? Não é muito recomendável, né? E aí esse ano a grande novidade é que dentro do aplicativo no imposto de renda, a pessoa ela pode autorizar, né? Autorizar alguém a fazer a pré-preenchida para ela. Então a pessoa indica lá o CPF e aí aquele que recebeu essa autorização vai poder baixar a pré-preenchida, né? É mais um meio que a Receita está fazendo aí para otimizar o envio das declarações pré-preenchidas. A pessoa ela pode receber até 5 autorizações, né? Até 5 CPFs ela vai poder fazer.
Uma outra novidade com relação ao litígio zero. Eu queria que você explicasse pra gente, né? Essa transação é uma modalidade de parcelamento, né? O que é, como é que ela funciona?
Isso aí foi lançado no início do ano, se não me engano. Está aberto de 1º de fevereiro, encerra agora 31 de março. E a gente queria relembrar aí as pessoas, a classe contábil novamente, né? A gente pede apoio deles. O que que é? Hoje em dia, quem está aí com algum litígio com a Receita Federal, você foi autuado ali, aí você entrou com recurso, impugnou, né? Aí foi para uma delegacia de julgamento, chama-se delegacia de julgamento, né? Da Receita Federal. E aí o seu processo está ali, está em análise, você está suspenso, você não está sendo cobrado, ele está suspenso, mas está mais uma hora, vem o resultado desse julgamento. Então, no estado do Amapá, foi feito um levantamento, o Brasil todo esse programa, tá? Aqui no estado existem 379 pessoas físicas aptas a fazer essa transação, né? Optar pelo litígio zero, e 39 pessoas jurídicas. O que significa isso? Elas podem ir lá e optar por essa transação, tudo pelo portal da Receita, pelo ECAC, você vê lá, olha, eu quero desistir da minha impugnação, não quero ser, isso aí vai dar trabalho, eu acho que não vou ganhar mesmo, ou eu quero logo finalizar isso aí. E existem muitos benefícios, né, em cima disso aí. Para você ter ideia, no item de pequeno valor, né, que é até 60 salários mínimos, que é a maior incidência aqui no Amapá, são 323 pessoas físicas, né, inclusive deve ter muitos profissionais de saúde, naquela questão do sobreaviso ali do plantão, a gente sabe que houve muitas atuações, né. E aí a pessoa ela pode fazer uma opção ali por fazer essa transação, tudo pelo portal ECAC, não precisa comparecer na Receita, e você vai ter desconto. Em alguns casos, o desconto chega a 50% do seu débito total. Né? Esse específico, o restante fica ali parcelado apenas 2 vezes. E tem uma outra modalidade que reduz em 40% e você consegue parcelar o restante em 8 vezes. Então, a gente quer chamar atenção para o pessoal que não se atentou ainda a isso, que procure seu contador também, né? Procure verificar o que é o programa. E a gente está lá também para dar os esclarecimentos necessários, né? Tanto do imposto de renda como esse litígio zero. Temos lá de segunda a sexta um auditor fiscal à disposição, no horário de 9 às 12 horas, que também pode prestar os esclarecimentos.
Delegado, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos.
Obrigado.